Mais uma vez, graça e paz, amados irmãos. Desculpe eu chamar o reverendo José Roberto de Zé. Então, é difícil, né? Obrigado, meu irmão. Eu sei, eu tenho ouvido boas notícias desta igreja, eu acompanho à distância, obviamente. Eu já tive a felicidade de visitá-los para rever o Zé, mas ele, o reverendo José Roberto, mas no dia que eu fui visitar, ele estava de férias também. E então eu conheci vocês, mas era num outro local, se eu não me engano, era um hotel aqui próximo. Eu tenho ouvido boas notícias dessa igreja e tenho pedido a Deus que levante igrejas que nos tragam boas notícias mesmo. É, orem sim pelo nosso ministério, eu estou começando este ano, eu antes era formoso, agora estou a pé. Né? Estou agora no Tatuapé. Começando uma igreja nova, uma igreja ainda pequena, uma igreja ainda se estruturando. Somos um pouco mais, agora, né, recebemos um grupo recente, com esse grupo recente somos em torno de 115 membros comungantes. É, ainda temos muito para fazer, se Deus assim nos permitir, faremos para a glória do Senhor. Convido você a abrir a palavra do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 1. Vamos meditar no texto bíblico dos versos 2 até o verso de número 10. Irmãos, há um tempo atrás eu comecei a me expressar um pouco diferente, de uma outra forma. Em lugar de dizer, vamos ler o texto, eu comecei a entender que, em lugar de nós lermos o texto, devemos permitir que o texto nos leia. Devemos permitir que a Escritura nos sirva como um espelho. Então, quando eu leio o texto, na verdade, o texto bíblico me lê. Eu não estou inventando nada novo, eu estou copiando Lutero. Lutero dizia exatamente isto. Diz que um aluno chegou para o Lutero e falou, professor Lutero, quantas vezes o senhor lê a Bíblia por dia? Ele disse, eu não leio a Bíblia. Aí os alunos, certamente, ao olhão desse tamanho, ele completou, né? Assim, eu não leio a Bíblia me lê. Irmãos, nós sempre precisamos que a Escritura nos mostre quem somos nós e o que o Senhor espera de nós. Nós precisamos que a palavra seja encarada de uma maneira diferente. Nós precisamos que a nossa fé seja encarada de uma maneira diferente. E existem igrejas com esta capacidade. Esta igreja irmã do passado, de uma terra que hoje já não tem mais o evangelho como teve naqueles dias. Esta igreja fez algo pela fé que nós precisamos de alguma maneira desejar e imitar. Deixa eu falar para vocês, antes de eu ler, eu na verdade vou, conforme a exposição nós vamos lendo. Mas eu quero destacar alguns versículos. Veja só o que Paulo diz a respeito da igreja de Tessalônica no verso 6. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Se você olhar bem para a região da Grécia, aquela região da Macedônia, a igreja de Tessalônica, ela será um modelo para crentes de uma grande região. Uma região que o Evangelho prosperou fortemente. Mas só para você ter uma ideia, não ficou por aí. Olha só o que diz o verso 8. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas por toda parte. Meus irmãos, uma igreja que se tornou modelo. Uma igreja que se apegou ao Evangelho e à palavra de Deus de tal maneira. Ela me impressiona, essa igreja. Você deve ter dito, deve estar pensando, bom, deve ter tido ministérios fortíssimos deve ter tido oportunidades, grandes oportunidades dadas por Deus. Eu vou dizer o contrário. Esta igreja começa em meio a uma grande perseguição. Se você for a Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17, você vai ver Paulo e Silas descendo à região de Tessalônica. E você verá que eles ficaram lá apenas 3 semanas. E você perceberá que ali houve grande perseguição contra eles, contra a igreja. A ponto de Jason, um dos principais líderes da igreja, ser preso injustamente. Eles tentaram por todas as forças sufocar aquela igreja, matar aquela igreja. Mas uma igreja com este calibre de fé não morre, irmão. Amém. Uma igreja com este calibre de amor ao Senhor não morre. Uma igreja que sabe o que está fazendo neste mundo, ela segue adiante em pesar das dificuldades. Agora eu quero que você perceba uma coisa. Que nós temos desenvolvido uma fé muito fraca e muito infantilizada. Nós precisamos construir pilares de fé que façam das nossas igrejas modelos. Porque olhe para a nossa sociedade. Como pode haver tantos evangélicos num país tão grande quanto o nosso? Hoje eu estava lendo uma notícia, pastor José Roberto, de que está tendo uma nova modalidade de grupo de traficantes. Depois vocês podem ver no portal Terra. Você leu? Uma nova modalidade, traficantes evangélicos. Ah, é? Não ria, não, está lá. Que agora uma cúpula de uma organização criminosa, toda ela se converteu. E agora então eles têm o bonde de Jesus. Num país onde uma facção criminosa decreta a morte de detentos por decapitação. Num país onde, enquanto estamos aqui com tantos lugares a serem preenchidos, há jovens na fila para entrar numa balada, para desfrutar de álcool, drogas e sexo. Num país onde as telenovelas, a grande diversão nacional, promove a quebra de valores. Num país conhecido no mundo por sua corrupção. Num país onde, por causa da corrupção, pai de família perde o emprego, fica 2, 3 anos desempregado. Num país onde, como se diz, plantando dá, existem regiões famintas. Precisamos de modelos, de famílias, de crentes, de profissionais, de homens e mulheres que tenham a ousadia de viver o Evangelho na sua integralidade. Não podemos construir a nossa fé de apenas eventos de fé, de cultos que se tornam em muitas ocasiões e para muitas pessoas um evento semanal. Então eu quero olhar para esse texto e pedir que ele me leia e que ele me diga o que eu preciso fazer. 3 pilares de fé são importantes nesse texto. Não vou pregar sobre eles. Veja aí o que dizem os versos 2 e 3. Veja, aquela igreja era um modelo, não era isso? E era um modelo também para Paulo. Quando Paulo conheceu aquela igreja, aqueles irmãos, e o pouco que conviveu com eles, e o pouco que ouviu deles depois, ele está dizendo, olha, as pessoas falam de vocês para mim. Então Paulo tem uma marca. Quando ele se lembra daquela igreja, veja do que ele se lembra. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus. Três pilares, nosso Deus e Pai. Primeiro pilar, a operosidade da vossa fé. Aqueles irmãos, eles não creram para ficar sentados nos bancos. Eles creram para viver o Evangelho intensamente. Fé operosa. Segundo pilar, a abnegação do vosso amor. Aqueles irmãos arriscaram tudo, a própria sobrevivência. Eu vou falar disso já já. Eles amaram a Deus a ponto de deixar tudo e toda a segurança que este mundo porventura possa nos dar por algum tempo para servir ao Senhor. Terceiro pilar, a firmeza da vossa esperança. Eles sabiam que estavam neste mundo aguardando a volta do Senhor. Eles tinham um alvo existencial. Que fossem encontrados pelo Senhor, vivendo a sua fé poderosamente, seguindo o próprio ensino de Jesus, que disse que ele voltará, e porventura achará fé na terra. Aqueles irmãos sabiam que estavam aqui, aguardando o Senhor, e ele pode vir hoje ainda, Deus queira que sim. E como nós estamos, aqueles irmãos, sua esperança era verdadeira, era profunda, não era só um discurso, mas um modo de vida. Eles viviam na expectativa. Não à toa, essa é uma carta, depois se você for ler em casa, que ela gasta dois capítulos para falar da volta de Jesus. Você pode ler. Eu e você, meus irmãos, precisamos de pilares de fé assim. Hoje eu não vou falar desses pilares, mas eu quero falar sobre por que eles devem estar presentes, eles devem ser marcas da nossa vida cristã, marcas de uma igreja. Eu quero que você reflita da necessidade de crescer na fé, crescer no amor e viver uma esperança sólida no reino de Jesus Cristo. Porque estas marcas podem transformar o mundo. Então eu quero começar a meditação olhando para o verso de número 4. Olhando para esses pilares, Paulo conclui, ele está dizendo assim, olha, eu dou sempre graças a Deus por causa da vossa operosidade de fé, do amor abnegado e da firmeza da vossa esperança, porque quando ele lembra disso, ele diz assim, reconhecendo, irmãos amados, a vossa eleição. Meus irmãos, às vezes procuramos ser conhecidos por algumas qualidades, e isso talvez seja muito importante. Talvez sejamos uma igreja com, como nós presbiterianos gostamos de dizer, uma igreja é boa na teologia. Ou talvez queiramos que as pessoas nos conheçam como uma igreja agradável, que seja bem receptiva. Ou quem sabe ainda uma igreja, e vocês têm um louvor tão gostoso de acompanhar, nos leva ao Senhor. Então talvez a gente queira ser conhecido por algumas qualidades, todas elas muito bem-vindas, por sinal. Paulo diz assim, quando a gente tem estes pilares, o que me faz lembrar de vocês, o que faz vocês conhecidos para mim, é que quando eu vejo pessoas com uma fé operosa, com um amor abnegado, com esperança verdadeira, eu vejo pessoas que mostram a sua origem em Deus. As pessoas têm de falar de nós e saber que nós temos a nossa origem em Deus. Essas pilares revelam a quem nós pertencemos, de quem nós somos. A Bíblia disse que Israel foi chamado para pregar o Evangelho, para todas as nações. Mas Israel se confundiu na sua tarefa. Israel deveria mostrar ao mundo a quem eles pertenciam. Era o povo santo de Deus e eles não entenderam. Eles viveram para eles. Eles não viveram para revelar a glória do Senhor ao mundo. Quando se tornavam poderosos, quando se tornavam fortes, eram seus interesses que eles buscavam. Serviam a Deus pensando em seus reinos pessoais. Isso fica tão claro nas páginas do Velho Testamento. Especialmente o profeta Ageu, com uma palavra triste do próprio coração de Deus. Por acaso é tempo de vocês habitarem tão bem em vossas casas, enquanto a casa que deveria mostrar a glória de Deus está em ruínas? Como construir uma vida cristã, como ser uma igreja modelar, se os pilares que nos unem a Deus são só ruínas e poeiras e aparência e feno e palha? Irmãos amados, nós precisamos entender que a nossa missão é que Ele seja conhecido por, através de nós. A nossa tarefa é que todos reconheçam a Ele. Há um cântico que se canta hoje, eu não sou muito bom de letras, mas eu sei assim: a minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor. Meus irmãos, João Batista era um grande pregador. Um homem poderoso. Um homem admirável. As pessoas tinham uma referência em João Batista. Até mesmo os ímpios, os que não queriam saber do Messias, ou tinham medo, até Herodes tinha medo de João Batista. E João Batista humildemente diz: importa que ele cresça e eu diminua. Nós precisamos de mostrar a este mundo que estamos aqui a serviço do nosso Deus. Ele nos escolheu para isto. A palavra diz: reconhecendo a vossa eleição. Esse é o ponto que precisamos considerar. Eles têm que perceber que nós também sabemos que a nossa missão neste mundo é apontar para o nosso Pai. É que eles olhem para nós e vejam o Pai. Jesus fez isso. Um dia Filipe, um pouco confuso, é verdade, chega para Jesus e diz assim: mas nós não sabemos o caminho, Senhor. Mostra-nos o Pai. E Jesus se dirige a Filipe e fala: o quê, Filipe? Você tem convivido comigo e não entendeu nada? Quem vê a mim, vê o Pai. Essa é a nossa missão. Somos filhos, irmãos de Jesus. Se formos parecidos com Ele, conhecerão nosso Pai. Porque a vida eterna é isto: que conheçam a Ti e a Teu Filho. E Ele nos envia com esta missão. Irmãos, eu quero ir um pouco além. Eu quero que você olhe comigo agora os versos 5. Verso 5 inicialmente. Porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Veja, aqueles pilares da fé, Paulo constrói o texto de uma forma bem interessante. Ele diz: eu dou sempre graças a Deus porque vocês têm esses pilares: fé operosa, amor abnegado e esperança firme. E Paulo diz assim: primeiro, porque essas coisas me fazem recordar que vocês são eleitos de Deus. A segunda coisa que Paulo usa aqui, ele diz assim: e por que que isso me deixa claro? Ele diz assim: porque o evangelho aqui aparece. É o evangelho que aparece. Quando esses pilares estão presentes numa igreja, não são exatamente as nossas qualidades que aparecem, mas as qualidades do Evangelho ao qual nós abraçamos. É o Evangelho que produz isto em nós. E é o Evangelho que é exaltado, é o Evangelho que é glorificado, é o Evangelho que é abraçado pelas pessoas, e não nós, as igrejas. Você já viu como é comum, às vezes, igreja fazer propaganda de como ela é boa espiritualmente? Até faz aquela coisa assim, depois que eu vim para a igreja tal. Não, é o Evangelho que faz isso. Veja como ele diz assim, ele fala assim, olha, eu sei dessas coisas porque o Evangelho não operou em vós de qualquer jeito. Ele produziu em vocês convicção, plena convicção. Os crentes de Tessalônica passaram a ser outras pessoas. Eles entenderam o que significava servir ao Senhor. Irmãos, eu tenho a impressão que boa parte da fraqueza da nossa fé e da preguiça que às vezes tanto nos atrapalha de servir ao Senhor, ela é resultado da nossa falta de convicção. Eu acho que nós precisamos nos tornar mais maduros na fé. Paulo falou isso para os crentes de Corinto. Eles estavam tão envolvidos com tantas questões e não percebiam como a sua igreja estava naufragando na fé. Então Paulo fala para eles assim, eu não pude falar com vocês como espirituais, porque vocês são tão crianças, vocês se apegam a coisas tão pequenas, e quantas vezes eu me entristeço por ver crentes dando tantas desculpas, eu diria assim, eu não digo por educação, mas parecem tão esfarrapadas. Sabe o que é esfarrapada, né? Desculpa, esfarrapada. Essa minha mãe falava assim, eu aprendi com ela. Desculpas frágeis, sem consistência. Quantas vezes nós não damos a Deus o que é direito dele, porque tudo o que temos pertence a ele. Por que é que nossa fé não é mais impactante? Por que é que estamos tão tímidos? Parece que então o evangelho que operou em nós não foi como aquele que operou em Tessalônica. É o mesmo puro evangelho do Senhor. Então o problema não é do evangelho. É do modo como nós o abraçamos. Então ele diz assim, o evangelho não chegou até vocês somente em palavra. E talvez o evangelho tenha chegado a nós somente em palavra. Reveja isto. Mas em poder do Espírito Santo. Houve uma transformação profunda. Houve um quebrantamento, houve uma entrega. Não era uma igreja vivendo apenas de ir ao culto, mas uma igreja vivendo as profundas transformações que a palavra produz. E tem mais. O verso de número 6 diz assim, tendo recebido a palavra em meio a muita tribulação. Nada de cadeiras confortáveis e cultos rápidos, mas lutas. Paulo e Silas ficaram 3 semanas. Irmãos, eu queria ter ouvido quais foram os sermões que Paulo pregou para aquela igreja. O que foi que Paulo e Silas disseram àquela igreja que fez isto? Bom, mas se eu conheço bem Paulo, pelo que ele disse à igreja de Corinto, ele diz, eu não fui até vós com sutilezas de sabedoria humana, eu simplesmente crie no poder da palavra transformadora de Deus. Apegue-se, irmão, por favor, irmãos, abramos nossa palavra e meditemos nela de noite, amemos esta palavra. Abracemos este evangelho glorioso para ele nos mudar e mudar nossa família. Nós precisamos dobrar nossos joelhos, abrir as nossas Bíblias em casa, ensinar aos nossos filhos o caminho da fé. Nós deixamos de fazer isto. Será que só eu não estou fora do mundo porque eu não vejo as famílias mais fazendo isto. Nós não podemos dizer a todos que somos uma igreja teologicamente tão boa enquanto não formos piedosamente bíblicos. Capazes de ler a Bíblia com amor. Deixar as escrituras nos lerem e nos transformarem. Um dia Pedro e os demais discípulos estavam ouvindo o sermão de Jesus. E Jesus falava: comer a minha carne e beber o meu sangue. Jesus falava de uma maneira que exigia deles um compromisso vital com a fé em Jesus Cristo. Comer a carne e beber o sangue é uma maneira de Jesus dizer que nós deveríamos encarnar esta vida com Ele, sermos o corpo dEle. Mais tarde Ele vai instituir a ceia, fica mais claro ainda, mas naquele momento aquele parecia ser um sermão muito duro. Mas então Jesus percebe as pessoas indo embora, as pessoas ouvindo a palavra e se distanciando dela. E então Ele desafia os seus discípulos e diz: e vocês? Vocês também não querem ir embora? E então é Pedro quem toma a palavra, aliás, como sempre ele fazia, não é isto? Ele toma a palavra e ele diz: Senhor, o discurso é duro. É uma grande tarefa. Pode parecer pesado. Mas, Senhor, para onde iremos nós? Só as tuas palavras são palavras de vida eterna. Entenda isso, meu irmão. Esta Bíblia que nós temos, algumas cópias delas em casa, é a palavra viva de Deus que transforma o pecador, que muda a nossa vida. E nós precisamos encarar isto. E o fato de que temos desprezado a palavra do bom Deus, não a temos tratado com respeito, nem com amor. É lógico que eu digo isto com pesar, mas ao mesmo tempo lembrando que Deus é bom e sempre reserva aqueles que são fiéis e quebrantados. Mas quando a gente olha para a maioria, é fácil perceber por quê. Pode-se ter uma notícia dizendo dos bandidos evangélicos. É porque o evangelho muitas vezes é banalizado. Esta palavra não é considerada no seu inteiro teor. E não se desculpe por isso. E não diga a Deus que você não tem tempo. E não fale para Ele o que você sabe que não é verdade. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Este homem de Deus, que os Salmos faz uma distinção muito clara, leia os Salmos e comece a perceber duas palavras nos Salmos e as suas correlatas, a palavra justo e a palavra ímpia. Leia os Salmos e veja isto. E ele diz: este homem que faz distinção, que não anda no conselho dos ímpios, o seu prazer está na lei do Senhor. Na sua lei, ele medita de dia e de noite. Ele leva a sério a palavra viva de Deus. O texto diz assim: vos tornais imitadores nossos e do Senhor. Mimetai. Olhar para aqueles homens transformados pela palavra era perceber Jesus. Jesus, o Logos divino, a palavra encarnada, o Verbo de Deus. Como eu sei que Jesus é realmente o seu Senhor. Se eu ouvir o que Ele disse, eu vou entender. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Se a minha palavra permanecer em vós, eu permanecerei. Eu e meus irmãos, a tarefa pastoral é uma tarefa tão difícil. Porque nós não somos perfeitos, nós não somos pessoas tão completas. A nossa tarefa, a tarefa pastoral, é apresentar a palavra para você. Mas é a sua tarefa amá-la. E algumas vezes nós amamos o pastor mais do que a palavra que é pregada. Ou então a gente diz assim, ah, esse pastor, nossa, ele fala muito. Um dia uma pessoa falou para mim, já tem uns bons anos. Eu tinha um trabalho, Zé Roberto, chamava Deus ao Meio-Dia, lá na Vila Formosa. Abri a igreja meio-dia e lá, uma região de muito comércio, recebi algumas pessoas. E um dia converteu-se um homem católico, chileno, e ele foi e começou a frequentar esse trabalho. E depois de um tempo ele falava assim para mim, ora, ora, pastor, com sotaque, né? Eu não vou conseguir imitá-lo, mas era tão gostoso ouvir. Brasileiro gosta de sotaque, né? Eu gosto. É, sotaque estrangeiro ou de outra região. Barbaridade, né? Oxente, bichinho, a gente, esses sotaques nossos. E ele falava assim, mas pastor, o senhor fala muito do pecado, não tem jeito do senhor falar de um outro assunto. Eu falo, tem. É que talvez Deus tenha me dado muitos olhos para ver isto. É que quando eu abro o meu coração para a Escritura, eu percebo, talvez em mim mesmo, o quanto a gente ainda precisa amar a palavra. Eu quero que você saia daqui esta noite sabendo que é a sua tarefa fazer o Evangelho brilhar. Através da sua vida, os pilares da fé precisam aparecer para que o Evangelho seja glorificado. Vamos adiante, irmãos. Não vamos ficar a noite toda hoje não, né, Zé? Verso de número 7. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Meus irmãos, como pode, quem sabe um dia, eu já tenho ouvido falar coisas tão boas de vocês, mas ainda não ouvi isto. Mas quero ouvir de vocês, eu quero ouvir de vocês do Tatuapé e da Vila Formosa. Não, eu quero ouvir de todas as igrejas presbiterianas. Estamos completando 160 anos de Brasil. Nós somos igreja irmã mais velha da maior parte das denominações deste país. Temos 160 anos de presbiterianismo. Às vezes nós gostamos de apontar os defeitos deste ou daquele movimento, alguns nascidos há 20 anos, outros há 40 anos, outros um pouco mais, mas nós temos 160 anos, somos irmãos mais velhos dos crentes desta nação. Irmão mais velho tem um dever. A Bíblia fala algumas coisas de irmãos mais velhos. Por exemplo, que o irmão mais velho, Caim, não foi tão bom assim. Que Esaú, que nasceu um pouquinho antes, também não foi tão bom assim. Mas a Bíblia fala de um irmão mais velho, que consertou tudo, Jesus Cristo. E o texto diz que porque eles imitavam Jesus, eles também se tornaram modelos para os demais irmãos. Uma igreja, não só na Acaia, mas em todo lugar. As pessoas queriam saber do que estava acontecendo. Paulo diz o seguinte, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor. Essa expressão de vós repercutiu, era como se eles fossem um alto-falante. É, vocês estão ouvindo a minha voz, a maior parte do que vocês estão ouvindo não está partindo de mim, mas destes alto-falantes. Porque de vós, através da vossa vida, a palavra repercutiu, a palavra produziu efeito, não só na Acaia, mas em todos os lugares. De sorte que ele não precisava dizer nada, acrescentar coisa alguma, verso 8, lá no final. Ele nem queria acrescentar nenhuma instrução naquele momento sobre a pregação. E ele não fala de pregação na palavra, na carta. Ele vai falar de outras coisas, mas não disso. Pois eles mesmos, olha o que as pessoas diziam, no tocante a nós, aí Paulo fala... Eles dizem, olha como repercutiu o meu ingresso no vosso meio. Eu era só um pregador que ficou 3 semanas, mas a palavra produziu tantas coisas. Então, se por um lado, estes pilares aparecendo mostram a quem pertencemos e mostram o evangelho que nós abraçamos, agora quando a gente olha para estes irmãos, olha só o que aparece. Verso de número 9 no finalzinho. E como, deixando os ídolos, vos convertestes para servirdes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. E então, meus irmãos, Paulo está dizendo para eles que aqueles pilares, aquela fé operosa que não tinha medo, aquele amor que deixou tudo, e aquela esperança, revelavam que aquelas pessoas viviam para Deus neste mundo, esperando Jesus Cristo. Talvez você não saiba um pouco daquela região. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aquela região era profundamente idólatra. Éfeso já tinha sua deusa Diana dos Efésios. A mesma deusa também era cultuada ali na Grécia, com outro nome, Afrodite. E havia templos a essas deusas espalhados em todas as cidades. E a economia da cidade girava em torno desses deuses, desses templos. Tudo, só para você ter uma ideia, se você tivesse um mercado na cidade de Tessalônica, você fosse um tessalonicense dono de um mercado, provavelmente você levaria parte do seu produto até o templo, primeiro para oferecer aos deuses, para os deuses abençoarem o seu negócio. E todo mundo fazia isso lá. Os vendedores de camelo, que mais? Que seriam as nossas agências de carro hoje, os tecelães, todos eles levavam parte do seu produto para oferecer à deusa Afrodite no templo. E se você fosse empregado de uma dessas lojas, de uma dessas empresas, você fosse um vendedor de camelo que ganhasse ali por comissão, né? O seu patrão ia falar assim, eu não te vi no templo ontem, você não foi, você estava doente. E se você fosse um cristão, você ia dizer assim, não, eu agora não sirvo mais a Deus, agora eu estou noutra. Eu creio em Jesus. Você perdeu o emprego na hora. Porque o dono da loja de camelos, ele falou assim, você vai levar o meu negócio à ruína. Porque a deusa vai ficar ofendida comigo, porque o meu empregado não serve a deusa. E muitos deles, sem dúvida alguma, puseram em risco tudo. Mas eles tinham um amor abnegado, porque eles deixaram tudo, porque agora eles amam a Deus acima de todas as coisas. E quando nós amarmos a Deus desta forma, como deixando tudo, deixando os ídolos, deixando a segurança falsa dos deuses deste mundo, que hoje tem outros nomes, salário, lazer, outros nomes dos deuses deste nosso mundo, deixando os ídolos, vos convertestes, vosso coração agora é de Deus, e a eles vocês servem, porque ele é um Deus vivo. Aleluia. E é verdadeiro. Entenda isso. Você vive no mundo que esse Deus criou. Ele te chamou desde antes da fundação do mundo para ser dele. Ele espera que você creia nisto e a sua fé se mostre. Por isso que Tiago diz, a fé sem obras é morta. E que seu amor por ele seja visto. Quando você for capaz de negar a si mesmo para servi-lo. E quando ele colocar o seu amor por ele à prova, como ele fez com os israelitas no deserto. Leia lá o capítulo 6 de... No capítulo 8 de Deuteronômio, você verá. Eu vos fiz andar no deserto. Eu vos humilhei. Eu fiz vocês sentirem fome. Para ver o que é que estava no seu coração. Quando Deus nos colocar diante de desafios, para revelar o que realmente está no nosso coração, que apareça esse nosso amor a Deus. E por fim, a nossa esperança, que está em Cristo Jesus. Eis que venho sem demora. E comigo está o galardão. Que eu tenho para dar a cada um conforme as suas obras. Continue o justo na prática da justiça. Continue o ímpio na sua impiedade. Aquele que ama a Deus, ame ao Senhor. Não troque o amor do Senhor por nada. Quando esses pilares da fé aparecem, o que todos reconhecem é para quem nós vivemos. E quem de fato nós esperamos como igreja do Senhor. Somos só peregrinos neste mundo. Com uma passagem tão breve. Acho que nós vamos cantar Peregrinando. Pode ser, meu irmão? Acha um número para mim. 9-3? Tá bom, é porque eu estou confuso, né? Dei tantas opções. 9, já está lá no projetor. Nós somos só peregrinos neste mundo, só peregrinos. E tudo que nós fazemos neste mundo é olhando para Cristo. Senão esse mundo fica totalmente sem sentido, irmão. Então talvez seja isto o que a palavra está querendo de nós esta noite. Que a sua fé seja diferente. Hoje é o dia do Senhor. É o dia que a gente deveria totalmente dedicar para Ele. Um dia para orações. Um dia para ações de graças. Um dia para quebrantamento, para jejuns. Como é difícil fazer jejum no domingo, não é? Um dia para assistência social. Um dia para ler a palavra intensamente. E um dia para vir ao culto. Para adorar o bondoso Deus. Eu quero agradecer vocês. Estão vendo esse casalzinho que vocês estão recebendo aqui? Eles moravam tão longe da igreja. Nós já fizemos outras tentativas deles procurarem uma igreja mais perto da casa deles. Porque eles têm dois filhos tão lindos. E eu queria que eles pudessem levar os filhos à escola dominical. E cuidar dos seus filhos e ter uma vida... mais intensa, e eu estou tão feliz que a primeira notícia que eu recebi hoje, duas, logo que eu cheguei aqui, não sei se foi o Lorenzo ou o Lucas, já pegou um amiguinho, já correndo para a igreja, falei, bom sinal, já tem amigos na igreja. Aí a Elaine veio falar assim para mim, não, foi o Vlad, falou assim, você sabe da boa notícia? E eu já pensei, a Elaine está grávida? Aí ela só não fez o sinal da cruz, porque ela não tem o hábito, mas quase. Aí ele falou, não, pelo amor de Deus. Ela está dando aula na escola dominical. Ela está adotando outros filhos de uma outra maneira. Que bom. Quando sofriam tanto para ir tão longe, tinha que escolher um horário para fazer isto. E hoje eles podem fazer isso com vocês com mais facilidade. Porque domingo é o dia do Senhor. E se tem uma demonstração de amor ao Pai, que Ele ama receber, é o nosso Shabbat. Nós não somos judeus. Nós somos cristãos. Por isso, para nós, não é o Shabbat dos judeus, mas o dia do nosso Senhor, a quem nós esperamos. João estava diante do Senhor. Lá em Apocalipse, ele disse: no dia do Senhor eu me achei em Patmos. E é assim, será que Jesus vai voltar num domingo? Ainda bem que ele não colocou um versículo na Bíblia dizendo assim: e quando o Senhor voltar, achará crentes na igreja? Quando ele voltar, nos livrará totalmente de todos os pecados e da ira vindoura. A nossa fé está no Filho de Deus.